nosso assessor de cultura para o programa Temática, e ele que preside a ALCA, Associação dos Livreiros de Caxias do Sul, por telefone ao vivo. Cris, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes.
E excepcionalmente na sexta, né? Nosso encontro nas quintas, mas...
Exato. Até o personagem de hoje, né? Eu escolhi em função do dia de ontem, mas enfim, por uma questão minha aqui, não foi possível a gente fazer o nosso quadro do modo tradicional.
Uma pista, então. Mais uma pista.
Dia 25 de abril.
Começou a melhorar, vamos lá. Você me passou umas dicas aqui, pra mim, eu sou incapaz de descobrir.
É, eu tentei, porque depois que eu entreguei o jogo tão facilmente nas primeiras vezes, né, Beverly, eu pensei, não, agora eu vou ter que complicar um pouquinho mais. Se eu tivesse feito uma outra escolha de palavras, talvez o pessoal aí que conhece mais a parte da literatura, porque é um escritor que a gente vai falar, tivesse matado de primeira, né?
Ah, bom, vamos lá, então é escritor, tem alguma coisa com o dia 25 de abril, você me passou que ele é do século XIX.
Isto.
Brasileiríssimo.
Brasileiríssimo, um talento excepcional. E, infelizmente, partiu precocemente.
Sério? Ainda não sei. Dá para dar mais alguma pista? Vamos falando, vamos ver se a gente descobre quem é, sem dizer o nome ainda.
Olha, vou dar uma pista que essa pode ser que o pessoal já mate agora de cara. Tu descobriria facilmente quem ele é se tivesse uma lira de 20 anos para ler durante uma noite na taverna.
Ai, ai, ai. Para mim ainda não consegui. A frase me vem alguma coisa na memória.
Na verdade, são o nome de dois livros desse autor, dois dos mais famosos dele, né? Inclusive, um deles ainda publicado em vida, porque a maior parte da sua obra foi publicação póstuma.
Tu vê que a gente não sabe da missa metade?
Então vamos lá, vamos entregar o jogo aí. Não é o Machado de Assis, que a gente já falou do Machado em outros momentos, e ele a gente sabe que morreu com uma idade bem avançada para a época, teve uma vida longa, felizmente para nós brasileiros, né? O nosso personagem de hoje, Beverly, é o senhor Manuel Antônio Álvares de Azevedo, mais conhecido como Álvares de Azevedo.
Álvares de Azevedo. Ok. Tava lá num fundinho, mas eu não ia acertar, não, Cris.
É aquela informação que a gente, no segundo grau, engole, goela abaixo, assim, sem apreciar devidamente o talento e a obra do autor. Mas esse autor, ele é fantástico, Beverly. Fantástico na própria acepção do termo, porque o Noite na Taverna é uma coletânea de contos fantásticos saborosíssima de se ler. Embora tenha a linguagem aquela do século XIX, qualquer pessoa hoje pode pegá-lo e ler tranquilamente e não vai ter problema nenhum.
Eu lembro alguma coisa, realmente Álvares de Azevedo não foi uma pessoa, uma personagem que marcou a questão literária, acho que por isso talvez que eu também tive dificuldade de lembrar. E é verdade, agora você falando, eu tenho uma memória de que a gente era obrigado a ler.
Exatamente.
E não apreciou, né?
Exatamente, a tal da leitura obrigatória acaba criando um leitor desobrigado, né?
É verdade.
É. Esse rapaz, Beverly, ele era genial, por isso que eu disse que ele tinha um talento impressionante, porque com apenas 10 anos de idade, morra de inveja eu, vocês, nossos ouvintes e metade do nosso país, pelo menos, com 10 anos de idade, esse rapaz falava francês, inglês e latim.
Meu Deus! A gente com 40 né? Não fala bem português?
Mas olha, exatamente. Às vezes com 60 também não se fala bem português.
Verdade.
Aos 10 anos de idade ele já dominava esses três idiomas. Tanto é que muitas das suas obras, tanto a poesia quanto a prosa, ele abusa de citações em inglês, citações em francês, em latim, enriquecendo o conteúdo. E eu particularmente, Beverly, me atrevo a fazer um comparativo. Na verdade são dois comparativos, né? A primeira é pela questão da idade, vamos mencionar aqui. Esse rapaz morreu com 21 anos. Anos de idade.
Nossa, bem precoce mesmo.
Em consequência da tuberculose, que adveio de uma queda de cavalo que ele teve durante as férias, enfim, mas morrer de tuberculose naquele momento ali do romantismo, do segundo período do romantismo, era chique entre um certo segmento social, né? Então morrer
se tivesse internet ou Facebook naquela época, o status seria hashtag morrendo de tuberculose.
Mais ou menos isso. Morte vem a me buscar. Tanto é que, principalmente na prosa do Álvares de Azevedo, esse tema ele é muito constante, né? A questão da doença, da morte, do sofrimento, dos amores não cumpridos, porque ele amou muito, mas sempre platonicamente. Ele teve pouquíssimos relacionamentos, até pelo curto período de vida, né, Beverly?
Uhum.
Mas na obra dele transpassa uma sensualidade, um erotismo, um afã nesse sentido, né, que ultrapassem muito a experiência real que ele possa ter tido. Então, eu comentava que ele morreu precocemente e em alguns aspectos comparam ele ao poeta francês, o célebre poeta francês Rimbaud, porque Rimbaud, a gente sabe, ele escreveu toda a sua obra, que não é pouca, até os 18 anos de idade. A partir dos 18 ele nunca mais escreveu e foi vender armas, traficar armas no interior da África. Mas ele morreu mais tarde, com 34, 35 anos, também jovem, mas enfim, o nosso Álvares de Azevedo ganhou dele nesse quesito. Mas o que eu acho interessante, e agora é uma ousadia minha, o que me lembra muito outro escritor que poderia ser comparado ou aproximado a ele, é o Edgar Allan Poe, famoso escritor americano, né?
Esse eu já conheço algumas outras. Que coisa impressionante, a gente conhece mais literatura internacional, por vezes, do que literatura. Agora, Álvares de Azevedo, eu pouco sei, Cris, realmente pouco sei. Eu abri aqui a internet para olhar alguma coisa aqui e me impressiona a foto dele, já tinha um ar sombrio, né?
Exatamente, é impressionante. Eu ia comentar também, Beverly, quando tu busca as imagens dele, tem uma imagem muito forte, com aquele olhar penetrante, agudo, de alguém que viu além.
Exatamente. Céu. Viu antes,
e,
né?
Exatamente, exatamente. E, paradoxalmente, né, ou curiosamente, ironicamente, como a gente queira chamar, um mês antes de morrer, ele escreveu um poema intitulado Se Eu Morresse Amanhã.
Uau! Uau!
Arrepia, né?
Arrepia. A imagem é realmente impressionante, né? Tem várias figuras na história da literatura ou na história, né? Que a gente conhece, que quando a gente olha para a fotografia, a gente entende alguma outra coisa que não entendia se só olhar essas questões, né, literárias. Deixa eu te perguntar sobre a questão do brilhantismo dele. Eu abri aqui na internet e ele é aclamado como um gênio, realmente, na escola onde ele passou, não só por ter falado línguas muito cedo, mas pela sua capacidade de aprendizado, né?
Exato, exato. Tanto é que a intelectualidade da época com a qual ele convivia apostava que ele seria um luminar da cultura brasileira comparado às melhores mentes europeias, né? Tivesse tido ele mais tempo para isso. E o domínio da língua que ele tem, né, Beverly, a criação da estrutura, quem escreve ou quem gosta de ler, entende um pouco de como é que se faz isso e a dificuldade que é tu fazer isso. E ele faz isso com uma facilidade tão grande que surpreende, realmente surpreende.
Caminhando para trás, né? Que coisa impressionante.
Exatamente.
É, deu uma pontinha de inveja, vou te confessar, viu?
Não, eu quase morri de inveja aqui, quase que eu leio aqui o Se Eu Morrer Amanhã.
Eu também, vou começar a ler aqui. Inclusive, eu abri aqui na internet justamente no poema Se Eu Morrer Amanhã, não vou chegar a ler aqui, porque não é o caso, mas é bem interessante. Cris, para quem quiser conhecer, eu te confesso, vou abrir aqui uma confissão, não li Álvaro de Azevedo da maneira adequada, não lembro, não tenho memória de literatura, então para pessoas como eu, que talvez gostariam de retomar isso agora da maturidade ou numa outra fase da vida, o que você sugere dele?
Olha, para mim a obra insuperável dele realmente é o Noite na Taverna, que tem essa temática do conto fantástico, onde ele aborda temas pesados, enfim, né? Mas com uma característica bem dele, que é aquela coisa de sempre por trás dos temas sombrios dos contos existir a questão da paixão, do afeto, do carinho, de um amor não realizado, que na verdade me parece muito da própria vida dele. Então essa, para mim, é a obra preferida.
Bacana, vou buscar essa. Tu sabes que me chamou a atenção, olhando para a figura e coisa e tal, dá para fazer quase que uma comparação também. Agora é uma ousadia minha sem conhecer, né? Um total achismo. Nietzsche, lembra o Nietzsche do romantismo brasileiro?
Também, Beverly, ele tem uns traços, né, que lembram ali um pouco as fotos do jovem Nietzsche, né, quando começou a estudar filologia, antes de se tornar o Nietzsche que a gente conhece.
Bem bacana.
E também uma outra comparação que me talvez pelo olhar, pela expressividade, pela questão de ambos serem poetas, né, me lembrou também o Baudelaire, o famoso poeta francês das Flores do Mal.
É verdade, lembra bastante. Nossa, surreal, né, Cris?
É, okay. Verdade.
Olha quanta viagem a gente fez hoje, falando de uma única pessoa, né?
Exatamente, fomos pra frente, pra trás e passeamos pelo mundo.
Exatamente. Cris, muito obrigada pela tua presença. Na semana que vem a gente se encontra na quinta, então?
Na quinta, Beverly.
Combinado.
Perfeito. Então. Forte abraço.
Tchau, tchau.